国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Essas são as principais notícias do dia. Xi Jinping encontra-se com o presidente do Comitê Olímpico Internacional e fala sobre Pequim 2022.
E alto oficial dos Estados Unidos diz que a política de uma só China não é negociável.
O presidente chinês Xi Jinping encontrou-se hoje com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach,no Museu Olímpico, em Lausana, na Suíça. Xi Jinping elogiou as contribuições do presidente do COI e do presidente honorário, Jacques Roch, para o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos, além das contribuições para o empreendimento esportivo na China. O líder chinês manifestou firme apoio do país às Olimpíadas e atitude positiva de participação no evento. Além disso, Xi Jinping realçou que a China vai aproveitar os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing,em 2022, como uma oportunidade a fim de melhorar o espírito competitivo e desenvolver o esporte público no país. Ba deu boas-vindas ao presidente chinês e à sua esposa na sede do COI. Segundo ele, a entidade dá grande importância às reformas e desenvolvimento do país asiático e acredita que a China vai obter maiores progressos na política, economia, cultura e esporte.Ba demonstrou expectativa positiva para a chegada dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022. Ele afirmou que o COI vai se esforçar com Beijing para impulsionar cuidadosamente os preparativos a fim de organizar um evento esportivo maravilhoso.
O presidente chinês Xi Jinping encontrou-se nesta terça-feira com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Davos, na Suíça.Xi Jinping relembrou que, ao longo dos 38 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Estados Unidos, os dois países tiveram adversidades, mas mantiveram a tendência de desenvolvimento. Segundo o presidente chinês, desde que foi alcançado o consenso há 3 anos sobre a construção do novo modelo de relacionamento, os resultados atingidos foram positivos.Assim, o comércio bilateral bateu um recorde histórico. Xi Jinping afirmou que os interesses dos dois povos e da população de todo o mundo contam com esforços conjuntos dos dois países na formação de uma parceria estável e de longo prazo. Biden parabenizou o discurso proferido pelo presidente chinês na cerimônia de abertura do Fórum Econômico Mundial. Para o vice-presidente dos Estados Unidos,O relacionamento sino-norte-americano é de suma importância. E no século XXI, o crescimento dos dois países será importante para o mundo. Ela ainda manifestou a vontade de que os dois países possam aprofundar e ampliar a cooperação.
E ainda ontem, em Davos, na Suíça, o presidente chinês Xi Jinping se encontrou com o presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Xi Jinping ressaltou que, desde sua fundação,O fórum vem persistindo no espírito inovador, mantendo vigor em busca do desenvolvimento e discutindo temas globais. Sua influência, portanto, é cada vez maior nas questões econômicas mundiais. Xi Jinping lembrou que a cooperação entre a China e o Fórum Econômico Mundial tem obtido resultados cada vez mais positivos. Um exemplo é o Fórum de Davos de Verão, que já foi realizado 10 vezes na China.
O assessor adjunto do presidente norte-americano, encarregado pelos assuntos de segurança, Benjamin Joras, disse ontem que a política de uma só China não é negociável. Ele falou que é perigoso procurar outros caminhos nessa questão. Joras disse que todas as relações entre a China e os Estados Unidos se baseiam na política de uma só China.O risco de escalada de tensões entre os dois lados do Estreito de Taiwan não é esperado pela comunidade internacional.
O subsecretário de Tesouro dos Estados Unidos para Assuntos Internacionais, Nathan Sheets, disse no dia 17 que a economia chinesa está numa fase de reestruturação, por isso está enfrentando grandes desafios. Entretanto, disse ele, o governo chinês tem instrumentos suficientes para lidar com os desafios. Xi apontou que a China está tomando medidas para depender menos das exportações e investimentos, priorizando o consumo doméstico para impulsionar o crescimento econômico. Além disso, o país asiático aumentou a transparência e a previsibilidade de seus dados econômicos e da elaboração de políticas públicas.
O representante permanente da China nas Nações Unidas, Liu Jieyi, afirmou no dia 17 que Palestina e Israel devem retomar as negociações da paz o mais cedo possível, aproveitando a oportunidade de implementação da resolução número 2334 do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU realizou no mesmo dia uma reunião pública sobre o problema no Oriente Médio. Liu Jieyi aportou em seu discurso a intensificação do atual confronto palestino-israelense, conflitos violentos frequentes, impasse nas negociações da paz e catástrofes humanitárias graves. A comunidade internacional deve tomar medidas concretas para promover a solução do problema palestino-israelense e realizar o projeto de dois estados numa data precoce, disse a autoridade chinesa.
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, enalteceu hoje, na entrevista coletiva regular, as altas avaliações do chanceler russo, Sergei Lavrov, sobre as relações entre a China e a Rússia. Lavrov teceu comentários positivos sobre a relação bilateral durante a coletiva de imprensa anual em Moscou, realizada na terça-feira. Hua Chunying ainda elogiou a atitude positiva da Rússia no desenvolvimento das relações com a China. Segundo declarações de Sergei Lavrov, as relações entre a Rússia e a China estão atravessando o melhor nível da história. Para o chanceler russo, as cooperações dos dois países no palco internacional representam um dos fatores-chave de manutenção da estabilidade mundial. Sobre esse tópico, Hua Chunying afirmou que atualmente os dois lados realizam positivamente parcerias em diversas áreas e apoiam um ao outro. Para Hua Chunying, o relacionamento já superou o âmbito bilateral e tornou-se um importante fator na manutenção da paz mundial.
O presidente russo Vladimir Putin disse ontem à imprensa que mesmo que as autoridades de Barack Obama, cujo mandato se encerra nesta semana, coloquem obstáculos para o presidente eleito Donald Trump, a Rússia e países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, vão retomar a normalização das relações. Putin disse que a Rússia tem interesses comuns com os Estados Unidos e a União Europeia. Segundo ele, a normalização das relações favorece o desenvolvimento da economia mundial, a estabilidade e a segurança. Putin disse esperar que os Estados Unidos possam tratar os assuntos com outros países de forma razoável.
A premier britânica, Theresa May, indicou nesta terça-feira que o Reino Unido não irá permanecer no mercado comum europeu, mas o país vai se esforçar para chegar a um acordo de livre comércio com a União Europeia. A afirmação da premier chamou a atenção de todo o mundo, por ser o primeiro discurso proferido após o plebiscito sobre a saída do Reino Unido, realizado em junho do ano passado. Segundo ela, o Reino Unido não procura um acordo que deixe o país meio dentro, meio fora, e que o país irá criar um novo relacionamento em pé de igualdade com a União Europeia.
A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou ontem que os europeus agarram a vida com as próprias mãos, em resposta às críticas do presidente eleito norte-americano Donald Trump sobre as perspectivas do continente. Merkel fez a afirmação durante um encontro com o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Bill English, em Berlim. A líder do país europeu mostrou uma atitude prudente ao falar sobre o desenvolvimento das relações com os Estados Unidos. Merkel disse que, depois do juramento de Trump, a Alemanha vai continuar a cooperação com o governo norte-americano e ponderar como chegar a consensos com Washington.
Pelo menos 52 pessoas morreram e outras 120 ficaram feridas nesta terça-feira em um bombardeio ocidental da Força Aérea da Nigéria. A tragédia ocorreu em um acampamento para refugiados na cidade de Ram, nordeste do estado de Borno, na Nigéria. Em uma declaração à imprensa, voluntários dos Médicos Sem Fronteiras disseram que foi chocante e inaceitável que esse ataque tenha matado e ferido pessoas vulneráveis, que já fugiam de violência extrema.
A Organização das Nações Unidas publicou no dia 17 o relatório sobre a situação e perspectiva da economia mundial de 2017. Segundo o documento, a economia global aumentará 2,7% neste ano e 2,9% em 2018. O documento indica que, nos próximos 2 anos, a economia mundial terá um crescimento modesto, o que significa apenas uma estabilidade econômica e não uma recuperação forte.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Olá, o presidente da China, Xi Jinping, primeiro líder chinês a discursar numa cerimônia de abertura da reunião anual do Fórum Econômico Mundial, falou nesta quinta-feira em Davos sobre a continuidade e direcionamento da globalização econômica. O líder chinês destacou a importância de criar um modelo de crescimento dinâmico e um modelo de cooperação aberto que trará benefícios recíprocos. Xi Jinping disse também ser necessário adotar um modelo de administração justo e razoável, bem como um padrão de desenvolvimento equilibrado e benéfico a todo o mundo. O apoio à globalização econômica foi o primeiro sinal que Xi Jinping transmitiu em seu discurso, que durou quase 30 minutos. Ele reconheceu que, em momentos de crise global, tanto os países desenvolvidos quanto as nações em desenvolvimento sofrem pressões. É errado, no entanto, atribuir o problema à globalização, disse.
A economia mundial é um mar. Seja qual opção for sua, ela está lá e ninguém consegue evitá-la. Seria impossível cortar deliberadamente a troca de capitais, tecnologias, produtos, indústrias ou recursos humanos entre diferentes nações, transformando o mar novamente em lagos e rios isolados. Isso é contra a tendência da história.
Para o presidente chinês, a tarefa mais urgente é solucionar problemas como a falta da dinâmica da economia mundial, o atraso da administração da economia global e o desequilíbrio do desenvolvimento mundial. Xi Jinping propôs a busca de soluções através da inovação.
Sugiro que promovamos de forma firme uma economia mundial aberta para o compartilhamento de oportunidades e de benefícios. Devemos nos dedicar em conexões e comunicações globais em busca da prosperidade. Nós devemos apoiar o livre comércio e os investimentos globais, impulsionar a liberalização e facilitação do comércio e investimentos e nos opor claramente ao protecionismo comercial. A guerra comercial afetará todas as partes envolvidas.
Durante o discurso, Xi Jinping apresentou a via do desenvolvimento chinês. O povo chinês está ciente de que não há almoço grátis. Um país com uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas somente se desenvolverá com árduo trabalho, sem ilusões de receber benesses de outros, disse Xi Jinping.
O próprio crescimento da China é uma oportunidade ao mundo. A China é beneficiária da globalização econômica e também contribuiu para ela. O povo chinês sabe o quão difícil é concretizar a prosperidade de uma nação. Por isso, curtimos os êxitos obtidos por outros povos no seu desenvolvimento. Nós desejamos bons votos e desejamos um futuro cada vez melhor. Não temos inveja do crescimento alheio, nem queixamos das oportunidades ou retornos que outros obtêm aproveitando o nosso desenvolvimento. Estamos de braços abertos a qualquer um que queira apanhar uma carona do crescimento chinês.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, ouvintes. Estamos aqui com o convidado hoje, Rômulo Horta, diretor de marketing e soluções da Huawei Enterprises International, no Brasil. Rômulo, muito bem-vindo para essa conversa no Sala de Visitas de hoje.
Olá, Rafael. Olá, ouvintes. É um grande prazer estar com vocês hoje aí.
Rômulo, então, a Huawei, que é uma gigante chinesa do setor de tecnologia da informação e comunicações, está no Brasil há vários anos. Nós temos acompanhado o crescimento da Huawei. Qual a previsão para esse ano de 2017?
Bom, nossa expectativa para esse ano no mercado brasileiro é bem positiva, bem otimista, né? A Huawei vem crescendo cada vez mais no mundo todo e no Brasil não é diferente. Então, a gente está bem otimista mesmo com as previsões para esse ano.
Vocês estão apostando em algum segmento específico ou vários segmentos no Brasil?
Bom, na verdade, a gente está apostando em um segmento específico que traz diversos segmentos embaixo dele, que é o conceito que a gente chama de Smart City, né, ou cidades inteligentes. E tem quatro pilares básicos que suportam esse conceito de cidade inteligente. Né? Então, o principal deles é a questão de segurança pública, onde a Huawei está trazendo tecnologias inovadoras, com sistemas de monitoramento inteligente, com câmeras de vídeo monitoramento, sistemas de comunicação integrado. Então, tem diversas tecnologias que fazem parte dessa solução para cidades seguras.
Okay.
Fora isso, tem os pilares importantes também, que é a parte de educação inteligente, saúde inteligente, diversos outros aí que sustentam o conceito de uma cidade inteligente.
E vocês estão trabalhando também com o usuário final? Aqui na China, a Huawei é muito conhecida pelos aparelhos, os smartphones. Como está esse segmento no Brasil agora?
Bom, na verdade, os números são bem concretos ao redor do mundo, né? A Huawei já está posicionada como a terceira principal fabricante de smartphones do mundo, né? Então, o sucesso realmente é eminente. Na América Latina, tem crescido bastante e o Brasil está na mira da Huawei, mas o pessoal tem um plano um pouco mais a longo prazo para investir nessa área no Brasil.
Entendi. E, Rômulo, a sua cidade de atuação no Brasil é São Paulo?
Correto.
Você fica baseado em São Paulo, mas você é diretor nacional da Huawei.
Exatamente. Eu fico hoje baseado em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e da América Latina, cidade de extrema importância aqui na região, mas eu atuo hoje como um dos principais executivos da área de enterprise para o Brasil como um todo.
Interessante. Então, a sua rotina de trabalho inclui viagens pelo país também?
Correto. Viajo principalmente para as grandes capitais, né? Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e diversas outras.
O cenário econômico do Brasil agora, de uma forma geral, não só do setor de telecomunicações, mas a economia do Brasil, existe uma avaliação positiva? Vocês percebem isso, uma sinalização desta equipe econômica de que o Brasil pode ter o início de uma recuperação econômica a partir de 2017?
Bom, é notável os esforços que o governo tem feito para alavancar a economia no Brasil. E a gente tem sentido que o mercado como um todo está bem otimista com relação aos resultados que podem ser alcançados com esses movimentos do governo. E a gente está apostando muito nisso, principalmente no setor de telecomunicações no Brasil e em tecnologia também para segurança pública. Então, acho que a gente tem um bom futuro pela frente aí com os investimentos desse ano.
Interessante. E, Rômulo, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira agora. Vamos focar um pouquinho na sua carreira. Você trabalha numa empresa chinesa. A China está investindo muito em todos os países. Na América Latina não é diferente. Como que você chegou, como que você começou a trabalhar na Huawei?
Bom, na verdade, na época da universidade, eu tive a oportunidade de estágio dentro da Huawei. Isso aconteceu lá em 2006, né? Faz um pouco mais de 10 anos aí.
Ah, interessante.
Eu entrei como estudante, né, estagiário na empresa, e acabei construindo minha carreira quase que toda dentro da Huawei. Tive uma experiência fora da Huawei, né, numa empresa americana durante um ano, e acabei retornando para a Huawei para trabalhar com tecnologia propriamente dita. Né. Então, ao longo dos anos, passei por diversas áreas na empresa, a empresa traz diversas oportunidades, sem contar a grande experiência, né, o grande enriquecimento cultural de trabalhar com uma cultura bem diferente, que é a cultura chinesa, né, que é um país que está muito longe do Brasil, porém tive a oportunidade de interagir de perto com pessoas de nacionalidade chinesa aqui no Brasil.
Entendi. E o início da sua carreira foi em São Paulo também?
Na verdade, eu comecei a minha carreira na cidade de Brasília, que é a minha cidade natal.
Entendi.
Faculdade lá, inclusive.
Você é de Brasília mesmo?
Isso, sou nascido em Brasília. E atualmente estou morando em São Paulo, já fazem 7 anos que estou aqui em São Paulo.
Entendi. Então, se você começou ali, você estava ainda estudando, saindo da universidade como estagiário, e chegou ao cargo de diretoria, significa que é uma empresa que oferece oportunidades para quem está dentro da empresa, de crescimento.
Correto. Na verdade, realmente, tem alguns casos de pessoas que começaram cargos básicos da empresa e acabaram crescendo ao longo dos anos. Né? E comigo aconteceu esse tipo de coisa. É, eu entrei como estudante, estagiário, fui efetivado como funcionário, trabalhando como gerente de produtos na empresa e fui crescendo na carreira aqui dentro da empresa. Mas a empresa que dá oportunidades para todos aí que acabam entrando na empresa, uma oportunidade de emprego.
Você mencionou duas coisas interessantes aí. Uma, que você teve essa oportunidade de interação cultural, né, numa empresa asiática, chinesa, e você também teve uma experiência numa empresa americana e depois retornou para a Huawei. Você sente diferença no estilo de trabalho dos dois modelos?
Realmente é bem diferente, é notável a diferença, né? A contar que, por exemplo, no Brasil, é muito comum de ter contatos com chineses numa empresa chinesa, que é o caso da Huawei aqui. Apesar de que a maior parte dos funcionários no Brasil são brasileiros, mas mesmo assim tem muito contato com chineses. E quando tive experiência em empresa americana, acabou que eu não conheci nenhum americano na empresa aqui no Brasil trabalhando. Só tinha realmente brasileiros e pessoas da região aqui da América Latina, né? Argentinos, paraguaios, uruguaios, aqui como um todo.
É mesmo. E no Brasil tem bastante chinês trabalhando na Huawei, então?
Sim. Hoje a proporção aqui dentro da Huawei está em cerca de 20% a 30% de chineses trabalhando aqui no Brasil.
E cargos de chefia, diretoria, são ocupados por pessoas de diferentes nacionalidades?
Os principais cargos, na verdade, são ocupados por chineses mesmo, né, de origem chinesa.
Uhum.
Porém, tem executivos de alto nível também, são brasileiros ou até de outras nacionalidades que estão trabalhando no Brasil também.
Entendi. E alguma coisa que você absorveu da cultura chinesa, além do trabalho, por exemplo, comida, gastronomia, cultura, Ano Novo Chinês, alguma coisa que você teve contato através dessa sua experiência?
Bom, a cultura em si é algo bem interessante. Um aprendizado que eu tive muito grande é que os chineses, no ponto inicial de uma relação, eles não confiam tanto. Assim, eles têm uma tentativa um pouco mais séria, mais superficial em relação às pessoas. Porém, a partir do momento que eles conhecem o trabalho das pessoas, conhecem as pessoas um pouco melhores, eles ganham confiança. E a partir do momento que você ganha confiança, você realmente está muito bem com os chineses. Assim, né? Então, construir o laço de confiança é algo muito importante na cultura chinesa. Né?
Interessante. E também durante esses anos todos que você trabalha, você teve a oportunidade de viajar para a China, de conhecer cidades chinesas?
Sim, tive três oportunidades de ir à China, né, as quais eu fui já, em anos diferentes, né, fui em 2010, 2014, 2015, e passei por diversas cidades, né, por exemplo, Hong Kong, que está ali próximo a Shenzhen, né, Shenzhen, onde é a sede da Huawei, passei por Nanjing, que é a antiga capital da China, e Pequim também. Foram as cidades que eu fui aí mesmo conhecer.
E as suas impressões sobre a China e essa cidade? Você esteve em metrópoles, né? Cidades grandes. Você teve uma impressão positiva sobre a China?
É algo bem interessante essa pergunta, né? É uma experiência bem interessante. Primeira vez que eu fui para a China, eu já tinha 4 anos de empresa dentro da Huawei, trabalhando na Huawei. Entendi. E várias pessoas iam até a China e voltavam contando a experiência de como que era. Nossa, que era muito grande e tal. E eu tinha uma visão muito exagerada sobre a China. Quando eu cheguei lá, era mais do que eu imaginava. Né? Então, assim, quando eu conheci a China, de fato, realmente era algo incrível. Assim, foi um negócio que me surpreendeu bastante.
Interessante, porque morando numa cidade como São Paulo, que já é uma metrópole latino-americana, uma metrópole mundial, e mesmo assim, algumas cidades chinesas são capazes de impressionar em infraestrutura, né, principalmente. E você teria interesse de viajar um dia para a China a turismo, para passear?
Sim, com certeza. Isso está nos meus planos já. É ter nas próximas férias aí, agendar uma ida até a China, com certeza, de férias, levando minha família, né, minha esposa.
Legal. Muito interessante, Rômulo. Teve um momento que a Huawei investiu em esportes no Brasil. Ela patrocinou um clube de futebol. E como é que está essa visão hoje da proximidade da empresa com o esporte no Brasil?
Bom, essa proximidade com o esporte é uma tendência global da Huawei, na verdade. Né? Então, ela tem feito vários trabalhos em diversos países. Se acompanhar os campeonatos internacionais de futebol, você consegue ver diversos times e instituições sendo patrocinadas pela Huawei, né, nesse quesito. E no Brasil, no momento, não tem nenhuma iniciativa nesse sentido. Porém, o pessoal, assim que realmente tiver o plano mais definido exatamente da parte de smartphones e consumer como um todo, a área de esporte está nas metas aí, com certeza.
E os chineses aí no Brasil, com quem você tem contato, eles gostam de futebol? Eles acompanham? São fãs do esporte?
Bom, muitos acompanham. Né? Outros acompanham outros esportes, na verdade. O futebol acaba sendo um esporte secundário para alguns deles. Tem diversos chineses que eu conheço que gostam muito de basquete, ao invés de futebol. Mas diversas vezes, quando a gente os convida para ir a algum jogo, por exemplo, no estádio, ou para até jogar futebol junto com a gente, muitas vezes vão e se divertem com a gente, adoram jogar também.
Entendi. Agora a FIFA aumentou o número de países que vão participar da Copa do Mundo a partir de 2026. Existe uma possibilidade grande da China poder voltar a se classificar para uma Copa do Mundo. Como que vocês veem essa possibilidade da China entrar numa Copa do Mundo? Vocês vão apoiar, estar junto? Você hoje já tem um sentimento, uma emoção quando vê a China jogando? Você já é um torcedor da China?
De fato, eu já sou, né? Eu diria que sou parcialmente chinês já. Inclusive, eu tenho uma camisa da seleção chinesa aqui comigo, que eu pedi para um colega chinês trazer da China para mim.
É mesmo?
Então, assim, eu já torço muito assim para que a China cresça no futebol e vire uma referência no futuro próximo. Né? Aqui, muitos times estão investindo bastante no crescimento do futebol, têm contratado jogadores brasileiros e outras nacionalidades aí, né? Para realmente fazer o futebol crescer na China. Então, eu aposto que no futuro próximo isso vai ser uma realidade, né? A China forte aí e aparecendo nos campeonatos internacionais aí para a gente ver.
E você mencionou o basquete também, né? Que eu vejo, eu sinto que os chineses acompanham muito o basquete, principalmente a NBA dos Estados Unidos. Também é um segmento que não para de crescer aqui na China. A Huawei atua também em Portugal?
Sim, atua em Portugal, sim. Ela possui soluções tanto no segmento de operadoras, quanto no mercado corporativo, né? Que é o segmento Enterprise, e a linha de consumer também, que seria smartphones e tablets.
Entendi. Ou seja, ela atua em todos os continentes mesmo.
Isso, é muito forte em todos os continentes, na verdade. Se você parar para analisar a atuação da Huawei na Ásia, a presença é bem expressiva. A Europa hoje já ganhou mercado também. Na África está muito forte, é muito bem consolidado. Nos Emirados Árabes ali também a presença é muito forte. E na América, diversos países aqui da América Latina, inclusive os Estados Unidos também, América do Norte, né, Canadá, já possuem produtos Huawei com certo reconhecimento da marca já no mercado, né? Além consolidado no mundo como um todo.
É verdade. A gente percebia cerca de 20, 15 anos atrás que havia uma resistência do consumidor brasileiro em relação a produtos chineses. Vocês perceberam que essa barreira foi quebrada?
É, isso foi um trabalho que a gente fez muito forte ao longo dos anos, né? Até para mostrar que a China hoje está na vanguarda de trazer inovação para o mundo como um todo. Não só em tecnologia, mas em diversas frentes. Na tecnologia eu falo mais propriedade, que é onde a Huawei atua. A Huawei é uma das empresas que possui mais patentes registradas em tecnologia. A gente é líder no segmento de telecomunicações, a gente vem crescendo em diversas áreas aí na área de tecnologia. Então, esse crescimento não é um crescimento sem qualidade, né, digamos assim. E muitas vezes, às vezes um cliente às vezes não conhece nossa marca, não conhece nossos produtos. A gente fala assim, não tem problema, testa o produto. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, tudo bem. A gente guarda de volta aqui e vamos procurar outra porta para bater. E todas as vezes que a gente testou nosso produto dentro de um cliente, foi aprovado com louvor, assim, o aparelho, o equipamento.
É mesmo. Então, vocês têm essa segurança de oferecer mesmo, se gostar, fica, se não gostar, devolve. E a aceitação tem sido boa?
Sim. Na verdade, isso é feito em caráter de teste, né? A operação do teste em si, a Huawei, é um investimento Huawei mesmo. A gente fazer o cliente ficar satisfeito com o produto na primeira impressão. Né?
Entendi. Então, o mercado brasileiro está maduro para a Huawei, mas ainda há espaço para crescimento.
Com certeza. E o Brasil é um dos principais mercados onde a gente aposta no crescimento nos próximos anos aí.
Tá certo. Rômulo, eu queria agradecer imensamente por você ter nos concedido essa entrevista, o seu tempo precioso que você está no Brasil, a gente aqui na China, com horários diferentes, mas a gente conseguiu se falar. Agradeço e desejo toda sorte nesse ano de 2017 para vocês. Muito sucesso.
Rafael, eu agradeço a minha oportunidade de poder conversar com vocês e com os ouvintes. E queria me deixar à disposição, caso tenha novas oportunidades, ou tenha alguma dúvida mais que seja esclarecida, estou totalmente à disposição de vocês na rádio e à sua disposição também.
Muito obrigado e até a próxima.
Até logo. Muito obrigado.
Assim encerramos o nosso programa Sala de Visitas. Até a próxima.
Além do Horizonte.
Além do Horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. A partir desta edição do Além do Horizonte, teremos uma série de reportagens sobre o sistema de educação em países desenvolvidos como Suíça, Reino Unido e Austrália, com o objetivo de conhecer os mecanismos educacionais desses países na competição global. Hoje vamos falar da educação na Suíça, reconhecida a nível mundial. Entre as 12 universidades públicas no país, duas se alistaram no ranking das universidades mundiais 2015 e 2016 divulgado pelo Reino Unido. O Instituto de Tecnologia de Zurique, na nona posição, e a Escola Politécnica Federal de Lausana, na 14ª. O sistema educativo da Suíça está em primeiro lugar por anos consecutivos, no relatório sobre a competitividade global elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. Segundo o professor da escola secundária Rossel, Claude Prati, o caráter principal da educação suíça é a descentralização.
En Suisse, l'éducation. Na Suíça, a educação é administrada por província e pelo governo federal. Cada província tem a liberdade de escolher seu sistema educativo de um escopo nacional.
A educação acadêmica e o ensino profissionalizante constituem as duas linhas paralelas do sistema educativo suíço. Os estudantes, uma vez terminada a educação fundamental, que inclui a escola primária e os 3 anos da escola secundária, se divertem conforme o que pretendem trabalhar no futuro. A escola, porém, apresenta diferença entre zona urbana e rural.
Educação. Ici, en Suisse, dans les villes.
As pessoas que moram nas zonas rurais optam mais pela educação profissionalizante, enquanto os habitantes urbanos possuem ideias diferentes.
Em geral, a educação profissionalizante dura 3 ou 4 anos e cobre centenas de profissões. A alta qualidade do ensino profissionalizante garante a competitividade e capacidade inovadora da economia suíça, que oferece, por seu lado, postos de trabalho atraentes e boas oportunidades de desenvolvimento para os futuros talentos. Para o economista suíço Philippe Monnier, os graduados vindos de diferentes sistemas educativos são todos bem-vindos pelas empresas.
En fait, les entreprises préfèrent les trois.
Na realidade, as empresas acolhem tanto os graduados dos institutos acadêmicos como os das escolas profissionalizantes. A diferença é apenas os postos que eles solicitam. Em comparação com o sistema educativo francês, que aposta só no ensino superior, a educação suíça atribui a mesma importância na formação de aprendiz, ensino profissionalizante e educação acadêmica. Acho que isso é uma das nossas vantagens.
Na Suíça, cerca de 75% de estudantes seguirão o ensino profissionalizante após terminar a educação fundamental. Tanto as escolas como as empresas proporcionam cursos de aprendiz, como a indústria relojoeira suíça.
Sim, é um très bom complemento.
Acho que uma área complementa a outra. Muitas pessoas que optaram por ser aprendiz ou seguiram o ensino profissionalizante começaram a trabalhar aos 16 anos e se tornaram depois presidentes das empresas. Se optar por entrar em universidade, ele poderá ter o primeiro contato com clientes aos 26 anos. Por isso, os aprendizes e graduados do ensino profissionalizante possuem um grande valor na Suíça.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao programa Cinemania. Sou Laura Lee. Ao falar dos elementos chineses exibidos nas produções de Hollywood, muitas pessoas vão pensar no filme de animação Kung Fu Panda. Para os espectadores chineses, o filme, que lançou seu terceiro episódio no ano passado, parece uma produção nacional por ter tantas coisas típicas do país oriental. O personagem do filme é um panda chamado de Abao que está fascinado pela culinária e artes marciais chinesas. No terceiro episódio, Abao consegue localizar seu pai natural e se encontra com sua cara metade, outra panda identificada como Mei Mei. Enquanto Abao mergulha na alegria pelo reencontro com o pai, uma força maligna se aproxima da sua terra natal. Abao então decide lutar contra essa força com seus amigos.
In a land of tradition and honor, one kung fu master,
let's get started,
has trained five of the greatest warriors the world has ever known. But this master's biggest challenge has just arrived.
I'm coming!
No terceiro episódio, Abao ganha também seu nome oficial, Li Lianhua, um nome chinês bem rural. O ambiente da história é a montanha Qingcheng, sede do centro de criação do panda na província de Sichuan, sudoeste da China. A namorada de Abao é uma típica moça da província que gosta de comer comidas picantes. No episódio de Kung Fu Panda, que estreou em 2008, o panda pratica artes marciais e o vestuário dos personagens remete ao estilo da antiguidade chinesa. Por esse motivo, os críticos cinematográficos acham que a produção é para agradar ao público chinês e por isso o filme é chamado Uma Carta de Amor para o Mercado Cinematográfico Chinês. Já no terceiro episódio, os elementos relacionados com a China multiplicaram-se e o diretor da produção, John Stevenson, manifestou que no próximo episódio, ele irá acrescentar ainda mais cenas do cotidiano dos habitantes de Sichuan, como comer hot pot e jogar mahjong. O filme Kung Fu Panda é apenas uma ponta do iceberg. Na prática, os filmes de Hollywood estão cada vez mais marcados por fatores chineses, onde não é raro ver a apresentação dos atores chineses e a publicidade de marcas chinesas. A atitude da indústria cinematográfica americana sobre a China, no entanto, tem passado por uma alteração que se caracteriza por 3 etapas. Primeira é a etapa hostil, que começou na era dos filmes mudos até a década de 70 do século passado. A República Popular da China foi fundada em 1949. Desde então, o país foi isolado por um longo tempo pelo mundo ocidental devido à diferença ideológica. Nos anos 20 e 30, Hollywood produziu um seriado intitulado de Dr. Fu Manchu. A série era tão popular que chegou a ter mais de 10 episódios. O personagem Fu Manchu era um homem perverso e cruel que cometeu uma série de assassinatos. Com cara oriental, trança longa e túnica, ele faz lembrar um chinês da dinastia Qin. O enredo de cada episódio é parecido. Fu Manchu comete algum crime e é morto por pessoas ocidentais. No episódio seguinte, ele ressuscita curiosamente e o enredo se repete. Em 1962, a série 007 produziu também um episódio parecido, chamado Dr. No. No filme, Dr. No era um cientista chinês que sonhava em destruir a Terra com a força que inventou. O agente secreto James Bond se infiltrou na toca do cientista e esmagou a conspiração dele. Em 1969, a China e os Estados Unidos estabeleceram as relações diplomáticas. Desde então, os intercâmbios culturais entre os dois países vêm se fortalecendo, o que eliminou o preconceito dos ocidentais sobre a China, mudando também a imagem dos chineses nos filmes de Hollywood.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Yong
你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好。Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
Olá, sou Raimundo.
Da outra vez, aprendemos algumas frases sobre saudações. Que tal revisarmos algumas expressões que aprendemos anteriormente?
Boa ideia. Vamos primeiramente ouvir os diálogos da lição passada.
Ok.
好，
你好，
您好，
您好，
你叫什么名字？
我叫王龙，你叫什么名字？
刘露，
这是我的名片。
谢谢。
好久不见，你好吗？
挺好的，谢谢。
Bem, estes foram todos os diálogos que ouvimos na vez passada. As palavras-chave são essas.Olá, em chinês é Ni hao.
Ni hao.
Como você se chama em chinês é Ni jiao shema mingzi.
Ni jiao shema mingzi.
Você ainda se lembra em como dizer faz tempo que não nos vemos em chinês?
Sim, é hao jiu bu jian.
Correto.E também a resposta para concorrer ao prêmio que deixamos para você na vez passada. Você respondeu corretamente? Faz tempo que não nos vemos. 好久不见。
好久不见。Este foi o prêmio de hoje. Agora vamos dar uma olhada no conteúdo de hoje.
谢谢。谢谢你。非常感谢。不用谢，对不起，没关系，没事儿。
Quando você agradece alguém por ter feito algo, você diz 谢谢。
谢谢。Eu ouvi isso na lição anterior.
Correto. É muito utilizado. 谢谢 significa obrigado. Ou você pode falar.谢谢你。
谢谢你。
你 é você.
你。
Se você quiser demonstrar uma grande satisfação, você pode dizer 非常感谢。
非常感谢。Muito obrigado.
非常 é advérbio, o que significa muito ou pouco. 感谢 também significa obrigado. Muito obrigado.非常感谢。
非常感谢。
Se alguém dizer obrigado, o que você responde? Bem, em português é de nada. Em chinês, você pode dizer 不用谢。
不用谢。
Agora, faremos uma breve revisão do que acabamos de ver. Obrigado em chinês é 谢谢 ou 谢谢你。
谢谢。Qual é mesmo um outro modo de dizer obrigado em chinês?
É 谢谢你。你 é você.
谢谢你。E como é muito obrigado?
É 非常感谢。
E como é de nada em chinês?
Você pode dizer 不用谢。
不用谢。
Tá bem, vamos ouvir o primeiro diálogo numa conversa do dia a dia.O computador de Li Li acabou de quebrar. Sua colega demorou 3 horas para ver qual o problema.
非常感谢。
不用谢。
Acho que também precisamos aprender outra expressão muito importante. Como dizer desculpa em chinês?
Exato.
Desculpa em chinês é 对不起。
对不起。
Se alguém dizer...对不起, o que você responderá?
É, 没关系.
Excelente, você acertou. Mei literalmente significa não. Guanxi literalmente significa relacionamento. Não tem problema. Mei guanxi.
Mei guanxi.
Você também pode dizer logo em seguida mei shir.
Mei shir.
Correto. Mei novamente significa não ou não tem. Shi é problema, coisa.
Mei shir. Não tem problema.
Ok, então faremos uma breve revisão do que acabamos de mencionar. Desculpa. 对不起. Não tem problema. 没关系. Parecido com isso é 没事. Muito bem. Agora vamos ouvir um diálogo da nossa vida real. Aqui está.
对不起，
没关系。
对不起，
没事儿。
Conseguiu acompanhar?
Quase tudo, obrigado.
Ok, antes de a gente ouvir os dois diálogos mais uma vez, sugiro que vamos adiante com o que aprendemos dessa vez.
Ótimo, você começa, eu repito.
Obrigado em chinês é 谢谢.
谢谢.
Ou 谢谢你.
谢谢你.
E muito obrigado é 非常感谢.
非常感谢.
A resposta para tal pergunta pode ser 不用谢.
不用谢.
Ou você pode dizer 没事儿.
没事儿.
E desculpa em chinês é
对不起.
Bem, ótimo. Agora vamos ouvir os dois diálogos.
非常感谢.
不用谢.
对不起，
没关系。
对不起，
没事儿。
Bem, antes de terminarmos o programa de hoje, vamos dar uma olhada nas dicas da cultura chinesa.
Os chineses são famosos pela sua hospitalidade. Eles querem fazer a melhor culinária para dar as boas-vindas aos seus convidados. O anfitrião normalmente prepara sua comida deliciosa. Muitas vezes, eles preparam comida uns dias antes da visita. Mesmo que tenha muita comida na mesa, o dono da casa pode dizer: "Nós não preparamos muito, portanto, nos compreenda." O que demonstra respeito aos convidados.
Bem, este é o final do programa de hoje. Lembramos que temos um prêmio para você. É só responder à pergunta como dizer desculpa em chinês.
Você poderá dizer apenas uma das expressões que ensinamos hoje. Envie sua resposta para o nosso correio eletrônico cri@cri.com.cn. Para maiores informações, por favor entre no site portuguese.cri.cn. Obrigado por nos acompanhar. 再见.
再见.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. e às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.